A Paraná Educativa, AM 630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje nós vamos conversar com a magistrada Rafaela Mariturra, juíza de direito substituta da primeira sessão judiciária de Curitiba. E vamos falar sobre as ações de saúde na justiça envolvendo o SUS. Quero cumprimentá-la, seja muito bem-vinda, magistrada. Obrigada pela sua disponibilidade.
Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de participar mais uma vez desse veículo de comunicação.
Para começar a nossa entrevista, no contexto do Sistema Único de Saúde, o SUS, as ações e serviços constituem, magistrada, um direito social que deve ser assegurado pelo Estado, sem distinções, restrições e a qualquer custo.
Bem, se me permite uma pequena introdução, a pergunta está correta na parte que colocou aí o direito de saúde como um direito social, e essa categorização foi incluída pela Constituição Federal de 88. Nessa linha de raciocínio, entendo que não é um direito absoluto, como nenhum direito previsto na Constituição Federal é dessa ordem como direito absoluto. O próprio Supremo Tribunal Federal, em várias oportunidades, já se debruçou sobre esse aspecto e recusou essa ótica de como direito absoluto. Embora os direitos sociais eles tenham uma aplicabilidade imediata, previsto no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, e sejam erigidos a uma cláusula pétrea, conforme o artigo 60 da Constituição Federal, nessa linha não podem ser suprimidos, né? Eles dependem de uma série de outros fatores para serem assegurados, né? A grosso modo, eu diria que todo aquele direito que depende de uma previsão orçamentária, da existência de um financiamento sobre isso, não pode ser tido como um direito absoluto. Nessa linha até há algumas doutrinas e decisões judiciais que interpretam o SUS, né, dentro do seu aspecto da integralidade de atendimento, evoluindo um raciocínio que alguns faziam no sentido de dessa integralidade de atendimento deveria ser garantida a todos incondicionalmente, para observar esse outro viés, de que essa integralidade de atendimento não significa assegurar tudo a todos, mas de acordo com as possibilidades da gestão. Seria mais ou menos isso que eu gostaria de traduzir aí nessa resposta.
Sim, magistrada. Bom, considerando, né, o que a senhora trouxe aqui para nós agora nesse início da entrevista, o que nós vemos atualmente é que é no judiciário que acabam chegando muitas das requisições e dos pedidos que englobam esse direito, não é mesmo?
Sim. Muitas demandas têm vindo à análise do magistrado. Nem sempre significa uma má gestão. São sobre duas óticas que eu poderia resumir aqui para vocês, para todos os ouvintes aí que me prestigiam nessa manhã. Nós temos as demandas que refletem uma má gestão de recursos públicos, da administração na área de saúde, que querem a medicamentos que já estão incorporados no SUS. Muitos já fazem, então, parte da lista da RENAME, que é a lista de medicamentos fornecidos pelo SUS, mas que, por uma razão ou outra, não são fornecidos ao paciente em específico. E aí esse paciente se socorre do Poder Judiciário e pede esse tratamento na ação judicial. Mas a maior parte hoje, do que eu percebo, pelo menos na primeira vara da Fazenda Pública de Curitiba, onde atuo como juíza substituta, que é desde 2019, uma vara especializada sobre as demandas de saúde, por recomendação do CNJ, né? Os tribunais tiveram que especializar as suas varas, e aqui no Tribunal de Justiça do Paraná isso ocorreu no início de 2019. O aspecto que eu percebo assim, nas ações submetidas à apreciação nossa ali na primeira vara da Fazenda Pública, grande parte não são medicamentos incorporados no SUS, já disponíveis na rede pública de atendimento. São medicamentos ainda não incorporados, ou seja, são medicamentos que o paciente pede e que o SUS não tem para fornecer. Alguns desses medicamentos já sofreram análise da Conitec. O que, que é a Conitec, para a população entender? É a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. A Conitec é um órgão muito importante a ser analisado por todos os gestores e também por nós, magistrados. Por vezes, as demandas de incorporação de uma tecnologia, e aqui quando eu falo em tecnologia, eu não falo apenas de medicamentos, mas de tratamentos no sentido mais genérico, né? Preventivo, curativo, né? Então, a Conitec, ela recebe essas demandas para análise dessas tecnologias, se elas devem ou não fazer parte desse rol fornecido pelo SUS. E lá na Conitec, ela tem uma análise plural, né? São vários atores que participam dessas discussões, e essa discussão ela pode ser iniciada por qualquer pessoa da população, por instituições ou por qualquer pessoa mesmo, desde que ela acesse o site lá da Conitec, preencha um formulário online que consta os dados e documentos, e esse medicamento, esse tratamento que vai ser submetido à apreciação da Conitec, passa por uma ótica mais técnica. Eles analisam as evidências científicas desse tratamento, sim, sobre a eficácia, a efetividade, a acurácia, quer dizer, se esse tratamento ele tem um custo condizente com as suas matérias-primas, a segurança e os estudos econômicos sobre o impacto que isso trará a todo o SUS. Porque nós temos que sempre observar que o SUS ele é universal, ou seja, deve ser garantido a todos, integral, mas nós, magistrados, não podemos perder de vista a sustentabilidade do SUS. De nada adiantaria deferir um medicamento num valor extremamente elevado e isso impactar no planejamento orçamentário dos gestores de saúde, comprometendo a sustentabilidade do SUS e aí renegando os direitos de saúde básicos da população. E, infelizmente, muito tem acontecido disso, diante do crescimento desenfreado de demandas judiciais. E como eu vinha tratando, a maior parte das demandas que hoje são submetidas a nós, ali na primeira vara da Fazenda Pública, tratam desses medicamentos não incorporados pelo SUS. E aí existe uma série de critérios que nós magistrados costumamos usar, né? Além dessa questão de se já foi ou não submetida à Conitec. Se a Conitec já apreciou essa demanda pela incorporação do medicamento e rejeitou, há enunciados dos fóruns nacionais de saúde que recomendam ao magistrado que observe essa análise da Conitec, porque eles detêm toda essa análise técnica para apreciação dessa demanda.
Sim.
De eficácia, efetividade, como eu expliquei anteriormente.
Uhum.
Ocorre que muitas vezes a Conitec não teve essa demanda apreciada a ela. E isso chega direto ao magistrado. E aí o magistrado tem que lançar mão de algumas ferramentas, como, por exemplo, verificar se esse paciente já foi submetido à porta de entrada do SUS, ou se o judiciário é a primeira linha desse atendimento, o que não deve ocorrer, porque embora nós tenhamos o princípio da inafastabilidade da jurisdição, né, previsto na Constituição Federal, nós devemos observar que a primeira porta de atendimento é na via administrativa pelo SUS. E aí dar a deferência ao atendimento que foi dado pelo gestor. Ou seja, em resumo, devemos observar se há uma recusa administrativa ao fornecimento daquele tratamento. Se não houver, o recomendado é que se escute primeiramente o gestor. E esse foi um dos reclamos dos gestores lá atrás, lá nas vindas de 2009, 2010, quando o CNJ passou a ouvir esses reclamos e fazer uma série de recomendações para o julgamento e processamento das ações de saúde, né? Então, primeiro, deveremos saber se o gestor já apreciou essa demanda na via administrativa. Se não apreciou, devemos ouvi-lo, né? E, no caso de ouvirmos o gestor, aí sim observar se essa resposta que foi dada por ele é adequada, se atende aos princípios constitucionais, se esse paciente que ajuiza a ação tem um documento médico atualizado, porque muitas vezes eles juntam um atestado, sim, datado do ano passado, de 6, 7, 8 meses atrás, e a demanda vem para nós somente nesse momento. Então precisa de um relatório pormenorizado do médico, não um simples atestado, explicando qual é a enfermidade desse paciente, qual o tratamento que ele já fez uso, né? Se existe alguma outra tecnologia aprovada já, que já faz parte dos recursos fornecidos pelo SUS, que podem tratar esse paciente. As demandas elas têm evoluído nesse sentido, porque no início, quando eu iniciei a minha atuação ali na vara, há 2 anos e pouco atrás, eu percebi que muitas demandas eram ajuizadas precariamente, sem essa resposta administrativa, sem esse relatório médico detalhado, sem que o magistrado pudesse saber efetivamente se aquele paciente já tinha feito uso de algum recurso do SUS. Porque nas demandas judiciais se fala muito sobre o padrão ouro, que significa o seguinte: o paciente não tem direito ao padrão ouro do atendimento. Se existe um outro recurso do SUS que for eficaz ao tratamento da moléstia, ele deve ser utilizado para garantir justamente a sustentabilidade do SUS, ou seja, o atendimento a toda a população em geral e não esse viés apenas individual que a demanda representa, né? Então temos que prestar atenção nisso. Se esse paciente já fez uso dos recursos do SUS e esses recursos não são mais indicados ao caso clínico dele, seja porque não foram ineficazes, né? Ou seja, porque causaram algum efeito colateral importante, né? No prejuízo de alguns outros órgãos do seu corpo. Sim. Isso tudo tem que ser relatado pelo médico para que o juiz possa apreciar. E nós, magistrados, não precisamos decidir isso sozinhos também. Nós lançamos mão também do núcleo, do NAT, Núcleo de Apoio Técnico, que está disponibilizado pelos tribunais já há alguns anos. E a primeira vara da Fazenda Pública é pioneira num projeto da presidência do Tribunal de Justiça do Paraná na utilização de uma forma mais próxima e efetiva do ENATJUS, que também é um apoio técnico para nós. Eles fazem notas técnicas, é composto por médicos, por farmacêuticos, por profissionais da saúde mesmo, e fazem notas técnicas nos dizendo se aquele tratamento seria adequado naquele caso clínico, e deveriam, embora por vezes isso não aconteça, analisar o custo econômico disso, para que a gente não perca de vista o impacto orçamentário que a nossa decisão causará naquele caso em específico, né? O que aquilo representará? Porque boa parte das decisões acabam determinando obrigações aos entes públicos e a parcela do orçamento destinada à saúde é destacada para cumprimento disso. E aí acaba impactando na famigerada sustentabilidade do SUS, que eu tenho repetido aqui já nessa entrevista.
Até porque, magistrada, assim como a senhora falou que atualmente há um crescimento das demandas judiciais na área da saúde, o impacto dessas ações também é grande junto ao sistema, não é mesmo?
Sim, o impacto é grande. Inclusive, eu tenho uns dados aqui que não estão muito atualizados, sim, mas são mais seguros para eu poder informar para vocês aqui. Dos últimos, de 2002 a 2014, que são os dados que eu tenho aqui, o crescimento dos custos com a judicialização da saúde aumentou 40 vezes. Então, é um crescimento considerável e preocupante. porque a judicialização da saúde não necessariamente representa um atendimento melhor à população, porque o magistrado muitas vezes acaba interferindo na gestão das políticas públicas. E isso não é dever do magistrado, né? Porque o magistrado não é eleito pelo povo, né? Isso é dever dos gestores. Quem realiza as políticas públicas é o Poder Executivo. Mas o Poder Judiciário, ele tem essa função de concretizar os direitos fundamentais descritos na Constituição. O juiz, ele é um fiscal da Constituição.
Sim.
Então, verificando num caso específico que haja uma omissão na realização dessas políticas públicas, ele deve sim atuar, né? Mas isso acaba impactando na gestão desses recursos, no planejamento orçamentário e no planejamento administrativo mesmo dessas políticas que foram planejadas, né? Então, é uma questão que deve ser observada pelo juiz. Muita doutrina fala sobre o consequencialismo das decisões, né? O magistrado, ele deve ter essa visão finalística do que ele está fazendo, de qual o impacto que sua decisão vai gerar, né? Até por falar nessa questão do impacto, em março desse ano, o CNJ editou a Resolução 66, que trata de recomendações para os magistrados que atuam na área de saúde. E lá ele prevê justamente isso, que o magistrado deverá considerar o impacto de suas decisões no combate à pandemia, né? E dar prioridade à alocação de recursos para o combate à pandemia. É observar que vivemos nesse contexto, né, da pandemia causada pelo coronavírus, né, que o Senado declarou como estado de calamidade pública, né? Então, nós todos vivemos, infelizmente, esse cenário, e essa recomendação veio justamente para trazer esse equilíbrio, porque a visão que o juiz deve ter é de atuar quando for realmente necessário para concretizar esses direitos fundamentais, mas sem perder de vista essa postura de equilíbrio que ele deve trazer para, inclusive, balancear, né, a tripartição de poderes, né, da República Federativa do Brasil, sem que penda a atuação judicial invadindo na esfera do legislativo, quando deixa de editar leis necessárias, ou invadindo na esfera do Poder Executivo, quando deixa de concretizar uma política pública que deveria ter sido feita, né? Então, deixar essa balança em equilíbrio.
Falando nesse contexto de pandemia, a senhora já aguarda muitas demandas na área da judicialização num contexto pós-Covid-19?
Olha, eu confesso que eu achei que ia ter mais demandas individuais. Hoje, no Brasil, o contexto da judicialização da saúde é notadamente voltado a ações individuais, o que acaba prejudicando o desenvolvimento das políticas públicas, né, da gestão e do próprio SUS, porque contribuiria de uma forma melhor se as ações fossem coletivas, porque aí não abarrotaria tanto o judiciário e acabaria incentivando o aprimoramento dessas políticas públicas, né? Infelizmente, hoje no Brasil, o que a gente vê é o paciente ajuizando, né? O advogado ajuizando ação em prol de um paciente específico, ao invés de uma categoria de pessoas que poderiam ser abarcadas por aquela decisão judicial, né? Uma série de pacientes que têm a mesma enfermidade e utilizam medicamento, né? Como é muito falado nos veículos de comunicação, acho que a comunidade já deve ter escutado sobre a atrofia, a AMI, né? Que tem essa sigla, e os medicamentos mais caros hoje previstos. Os medicamentos mais caros hoje que são demandados judicialmente é o Spinraza e um outro que tem um nome complicado que eu não vou me lembrar, mas Sim. Os dois são para tratamento da AMI. São medicamentos de milhões, né? Então, esse impacto todo causa nas ações judiciais e no próprio planejamento orçamentário. Eu achava que no início da pandemia acabaria tendo mais ações judiciais para leitos, né? Para leito de UTI, que isso também é submetido à nossa apreciação. Mas Por enquanto ainda não existiu. A imprensa tem noticiado que nós estamos com os leitos de UTI bastante ocupados atualmente, né, que é um quadro preocupante no sistema de saúde, por conta justamente dos pacientes de Covid. Então pode ser que nos próximos dias aí, questão de mês aí, comece a entrar mais demandas agora por conta da ocupação dos leitos. Agora, no contexto pós-pandemia, eu acredito que não, porque a pandemia, ela precisa de uma atuação mais imediata, né? O paciente do Covid, existe uma estatística de que o paciente do Covid, ele ocupa em média 7 dias o leito. E quando é um paciente que evolui a óbito, ele ocupa uma média de 11 dias aquele leito. Então, depois que ele deixa de ocupar, ele tem a alta médica, né, e vai para o seu domicílio e continua o tratamento em casa. Então, eu acredito que isso não repercuta muito nas ações judiciais, até porque os tratamentos que têm sido fornecidos pelo próprio SUS. Né? Não há notícias de recusa. Pelo menos ainda não chegaram demandas ali na primeira vara da Fazenda Pública aqui de Curitiba, onde eu atuo. Então, acredito que nesse contexto pós-pandemia não haverá esse tipo de repercussão. Poderá haver, sim, aí não digo voltada à saúde, mas ações relacionadas à gestão pública, né? Improbidade, né, dos gestores, isso poderá eventualmente ocorrer conforme as apurações aí do Ministério Público, né? Como temos visto em outro estado aí da federação, no próprio Rio de Janeiro, que ocorreu recente, né? E isso eu acredito que poderá eventualmente ocorrer num estado ou outro, né? Mas relacionadas a tratamento de saúde em específico, eu não acredito que vá trazer alguma repercussão para a judicialização, não.
Existe uma estimativa, magistrada, de qual percentual da população que depende unicamente do SUS para manutenção, tratamentos, medicamentos de saúde?
Aqui, em Curitiba, tem os dados da ANS, no sentido de 40% das pessoas têm plano de saúde. Né? E desses 40%, 25% têm planos hospitalares ou ambulatoriais. Mas no âmbito do estado do Paraná, esse percentual varia conforme a região. É de 70% a 90% dos pacientes que utilizam o SUS. Daí. Então é bastante, né? Bastante pessoas que dependem exclusivamente do SUS. Varia isso. Os dados demonstram que os planos, eles abarcam mais as pessoas que vivem em centros urbanos e que são vinculadas à indústria. Esses dados me foram cedidos gentilmente pelo Dr. Matheus Crumatas, que faz parte do núcleo de apoio técnico, né, para nós, os processos das demandas de saúde. Um colega que eu felizmente conheci, como eu sou ouvinte do Comitê de Saúde, né, do CNJ, o Comitê Estadual de Saúde, eu participo como ouvinte. Sim. E lá eu conheci, ele gentilmente me forneceu esses dados. Então, esses são os dados que eu tenho em relação ao SUS. Mas o que eu observo nas demandas é que as pessoas que acabam judicializando essa questão, pedindo um tratamento de saúde, não necessariamente são pessoas que se utilizam exclusivamente do SUS. Muitas vezes são pessoas que têm um plano, né? Eu acho que até essa é a maior parte, pessoas que têm um plano de saúde, mas são planos mais básicos, que não abrangem todos os tratamentos que eventualmente a pessoa acaba precisando no tratamento de sua enfermidade.
E a senhora acompanha ou tem um mapeamento da judicialização da saúde no nosso estado?
No estado eu não tenho. Os dados do Comitê Estadual de Saúde aqui do Paraná, ele tem esses dados, inclusive, vez ou outra publica isso no site, existe um site do Comitê Estadual de Saúde. O que eu tenho é uma estatística, uma planilha que eu faço em relação às ações de saúde que ingressam na primeira vara na primeira vara da Fazenda Pública, né, onde eu atuo. Tipo de medicamento, data de ingresso, enfim, assim, para que a gente possa ter um controle do que é mais demandado.
Uhum. Bom, doutora Rafaela, fique à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto.
Bem, acho que eu já conversei bastante com vocês, né? Agradeço essa oportunidade. O que eu gostaria de ponderar aqui é que é importante a análise do magistrado sobre esse viés de um diálogo institucional. Até por isso é que foram criados os comitês de saúde, para que o magistrado possa entender como funciona a gestão, né? Não apenas analisar a consequência de sua decisão sobre o viés orçamentário e do planejamento das políticas públicas, né? Não esse impacto apenas, mas entender por que que eventualmente foi recusado aquele medicamento, se aquele medicamento foi incorporado ou não ao SUS, se foi submetido à apreciação da Conitec, que tem essa análise técnica, se tem evidência científica, se é o único tratamento necessário e, principalmente, essa questão da urgência, né? Porque todas as demandas de saúde vêm acompanhadas de um pedido liminar, né? Ou de antecipação de tutela, que o magistrado possa lançar esse olhar, porque por vezes nós não temos esse conhecimento se aquilo realmente, sob o ponto de vista médico, ele é emergente ou urgente, né? Que o Brasil tem, adota no SUS o protocolo de Manchester, que trata dessas questões aí, o que seria emergente, que é quando há risco de vida, quando há um risco, há um dano, a uma lesão, né? A lesão grave, e o que é urgência, que não é, daí seria, vamos dizer, um pouco mais ou menos do que a emergência. Que o magistrado possa lançar mão se ele precisa necessariamente decidir naquele momento imediato ou se ele pode lançar mão desse recurso do núcleo de apoio técnico que é disponibilizado aos magistrados. Porque não é obrigação do magistrado dar. Assim como o juiz não é vinculado a uma prova pericial, previsão expressa do Código de Processo Civil, ele também não é vinculado a uma nota técnica e nem sequer precisa obrigatoriamente utilizar. O que existe são recomendações para que ele utilize desses mecanismos. Então, a minha consideração é de que possa avaliar, sob o ponto de vista jurídico, há um pedido urgente, mas se realmente na prática seria dotada dessa urgência ou emergência a ponto de precisar decidir dessa forma, porque muitas vezes a decisão assodada ela acaba causando um impacto que compromete a sustentabilidade do próprio SUS e desprestigia um planejamento realizado pelo gestor. Enfim, realizar o seu papel de fiscal da Constituição, né, de fiscal das leis, mas sem perder de vista o respeito aos outros poderes.
Exato. Eu quero agradecer a sua entrevista novamente, magistrado, hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos.
Até a próxima.
Até.
Eu conversei hoje aqui com a doutora Rafaela Mari Turra, juíza de direito substituta da primeira sessão judiciária de Curitiba, e falamos sobre as ações judiciais envolvendo o SUS, Sistema Único de Saúde. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.